Começa agora, São Paulo de todos os tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de todos os tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.
São Paulo tem uma população de 10 milhões e 500 mil habitantes. São mais de 240 mil estabelecimentos comerciais e 70 shopping centers. Nenhuma outra cidade brasileira tem tantos shoppings quanto São Paulo. O metrô transporta quase 3 milhões de passageiros por dia. E para matar a fome da população, existem mais de 5 mil pizzarias. Diante de números assim, os congestionamentos se tornam inevitáveis. São 5 milhões e 500 mil carros licenciados na cidade, circulando por 5.500 cruzamentos semaforizados. Só na Avenida Paulista, passam mais de 5.700 carros por dia, sendo 1.400 ônibus por hora em horários de pico. Desde 1976, a empresa responsável pelo gerenciamento do trânsito é a CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, uma empresa da prefeitura muito útil pela sua preocupação com o trânsito e com a segurança, mas também pela quantidade de multas, é uma empresa polêmica. O presidente da CET diz que precisa cumprir a lei. Mas o motivo da CET ser o assunto do programa de hoje está no fato dela estar lançando um livro comemorativo de seu aniversário. Para falar a respeito dos 30 anos da Companhia de Engenharia de Tráfego, estamos recebendo Roberto Salvador Scaringella, que é o atual presidente da CET, ele também o fundador da Companhia de Engenharia de Tráfego, que lançou um livro comemorativo de 30 anos. Olá, Scaringella, tudo bem?
Tudo bem, Geraldo.
É um prazer recebê-lo.
Prazer é meu.
A CET surgiu por uma sugestão sua. O que o levou a sugerir à administração municipal, 30 anos atrás, a criação de uma companhia de engenharia de tráfego?
Desde aquela época, a gente defendia que quem deveria operar o sistema viário da cidade seria o município, e não o Estado ou o governo federal. E era uma tese nova, ainda não muito aceita. No início da década de 70, foi criada a Secretaria Municipal de Transportes e foi criado o Departamento de Operação do Sistema Viário, que tinha uma estrutura muito pequena, e na época nós tínhamos o Dr. Olavo Setúbal como prefeito da cidade, e ele tinha me convidado para ser diretor do metrô. Eu era diretor da companhia do metrô, era diretor de planejamento. E a diretoria de planejamento do metrô, ela herdou as pesquisas origem e destino, as primeiras simulações para estabelecer a rede do metrô, e a companhia do metrô começou a estudar desde o fim da década de 60, e era o meu grupo da companhia do metrô que fazia isso. Nós estudávamos a questão de propor alternativas de circulação de trânsito às obras do metrô. O metrô ia cortar a cidade de norte a sul, e isso significava um impacto importante no trânsito. Não existia na época o órgão municipal de trânsito ainda, e nós levávamos as sugestões e as necessidades de avanço das frentes de obra do metrô ao Dr. Paganelli, que era o diretor de engenharia do Detran naquela época. Com o passar do tempo, esse núcleo, que era assessoria de planejamento de tráfego do metrô, começou a estudar uma série de assuntos ligados a transporte e a trânsito. E principalmente a gente começou a usar simulação em computador. Isso na década de 60 era quase uma excentricidade, era uma novidade assim incrível. Nós estudávamos o modelo de carregamento da linha do metrô para estabelecer o número de escadas rolantes, os acessos, e começamos a estudar também, usando técnica de engenharia de tráfego, as questões de desvio de trânsito para as obras do metrô. O prefeito Faria Lima tinha um helicóptero, que também era uma excentricidade nos anos 68, 69, o prefeito tinha um helicóptero. E eu pedi emprestado o helicóptero do prefeito Faria Lima para fazer um sobrevoo em torno da linha Norte-Sul para estudar alternativas e levar, então, para o Detran da época. O que aconteceu é que quando veio o prefeito Olavo Setúbal em 74, 75, a companhia do metrô já tinha um núcleo de técnicos que tinha uma capacitação e um treinamento para tratar tecnicamente não só as questões de transporte, mas as questões de trânsito também. E foi aí que ele me convidou, em 1976, para tomar conta do trânsito. E até eu fiquei um tempo como diretor do metrô, aí e como diretor do DSV também. Agora acontece o seguinte, eu transplantei 90 funcionários do metrô para trabalhar no trânsito. A administração direta do município não tinha salários compatíveis com o salário do metrô. Então a CET foi um artifício institucional para que a gente pudesse pagar salários de mercado, como o metrô fazia, e a gente montar efetivamente uma companhia de engenharia de tráfego. O prefeito Setúbal se convenceu, muita gente questionou essa atitude dele, e tinha muita gente que discutia na época dizendo que não era necessária a companhia de engenharia de tráfego, mas ele enfrentou o problema, criou. E eu tive a honra de ser o primeiro presidente de engenharia de tráfego da CET. Depois eu deixei de ser diretor de planejamento do metrô. E as pessoas também não aceitavam muito isso, dizendo, mas você vai deixar de ser diretor de uma das principais companhias estatais do Brasil para cuidar de congestionamento? Mas eu sabia, eu acho que eu sentia o que eu devia fazer, que era cuidar realmente dos congestionamentos. E não só dos congestionamentos, mas como o desafio dos acidentes, que é um problema grave até hoje, né? Então, foi criada a Companhia de Engenharia de Tráfego. O prefeito Setúbal deu uma força muito grande naquela época em termos de recurso humano, recurso financeiro. Como já existia uma equipe sendo preparada dentro da Companhia do Metrô, a gente começou a produzir imediatamente, o que foi extremamente bom. Ficou absolutamente claro que era preciso mudar o patamar de entendimento e de ação em cima das questões de trânsito. Naquela época, trânsito ainda era considerado um assunto de polícia. Não que ele não seja também, ele é também um assunto de polícia, mas não é exclusivamente um assunto de polícia. Então, nós abrimos um espaço para engenharia, para juntamente com a polícia, juntamente com as demais áreas de educação, fosse efetivamente criado uma estrutura para abordar tecnicamente a questão do trânsito. E eu acho que foi, felizmente, graças a Deus, uma experiência positiva, vitoriosa. Hoje ninguém discute mais se devia ou não devia existir a CET. Pelo contrário, o Rio de Janeiro criou uma companhia de engenharia de tráfego, Santos criou e tantos outros locais do Brasil. Hoje é com muita satisfação que eu vejo que a CET foi um grande celeiro de formação de técnicos. Como diz um dos pioneiros engenheiros da CET, o Pedro Zais, ele disse, olha, hoje em dia tem mais gente da CET fora da CET do que dentro da CET, porque nós temos engenheiros da CET cuidando do trânsito de Manaus, por exemplo, e de outras cidades do interior de São Paulo, de outras capitais, gente que ou foi funcionário da CET ou foi treinado pela CET. No início da CET, quando a gente criou o Centro de Treinamento e Educação de Trânsito, nós fizemos programas de treinamento junto com o governo federal, com a IBTU, que é uma empresa brasileira de transporte urbano que nem existe mais na área federal, de um programa a nível nacional de treinamento de técnicos. Então tem muita gente treinada pela CET. A CET desenvolveu projetos e manuais de sinalização antes mesmo que o Departamento Nacional de Trânsito editasse.
E como é que o senhor obteve tudo isso? Porque o senhor é engenheiro civil por formação. Onde o senhor obteve a sua formação para gerir o trânsito?
Na década de 70, a Companhia do Metrô de São Paulo, que fundamentalmente era uma companhia de agregar tecnologia. Então, o engenheiro do metrô, não só nessa área, ele tinha que ter diploma e passaporte. O metrô patrocinou treinamento de técnicos no exterior em larga escala. Assim, o pessoal ia ser treinado no metrô de São Francisco, no metrô de Paris, no metrô de Londres. E isso foi um programa de treinamento intensivo que atingiu muitos engenheiros, inclusive eu mesmo fui treinado nos órgãos de trânsito da França.
E lá eles passam noções de trânsito?
Eu fui estagiário do governo francês na área de transporte e de trânsito. Eu morei um período na França como funcionário do metrô, como bolsista do governo francês, treinando. E muitos técnicos nossos foram ser treinados nos Estados Unidos, na França, no Japão, na Inglaterra. E isso foi extremamente interessante. Naquela época, o metrô era quase que um desafio nacional. Era um projeto nacional, né? Era o primeiro metrô do Brasil. Então, havia recursos, havia mobilização no sentido de tratar esses assuntos de forma o mais tecnicamente possível. E foi positivo.
E hoje a CET prepara os engenheiros civis que chegam, eles fazem um curso de aprendizado, porque me parece que engenharia de tráfego não faz parte do currículo das faculdades de engenharia civil. Estou certo?
É verdade. Nós já há algum tempo não temos admitido engenheiros. Infelizmente, a gente devia ter condições, quando digo a gente é nos últimos 30 anos, certo? Há 30 anos atrás, nós selecionamos um grupo de aproximadamente 50 engenheiros recém-formados e demos um curso naquela época. E hoje a maioria virou diretor, virou gerente, virou superintendente, não só dentro da CET, mas fora da CET também. Isso é uma coisa importante. Você levantou um dado, Geraldo, também significativo, que é o seguinte: nós temos cursos de engenharia civil, de engenharia elétrica, de mecatrônica, de eletrônica e tantas outras especialidades, mas não temos um curso de graduação de engenharia de tráfego ainda no Brasil.
Por que será? Trânsito é segundo plano?
Infelizmente, a gente chega à conclusão que muita gente acha isso. Por quê? A universidade ensina, não só nas escolas de engenharia civil e de arquitetura e urbanismo, ensina a projetar e construir. Ensina, algumas vezes, até a planejar, mas não ensina a operar. Então, os assuntos ligados à operação são relegados a um segundo plano. Então, muito se ensina a respeito de projetar a maior viga, a melhor viga, o melhor pavimento, mas não os aspectos funcionais de operação daquela obra. E a engenharia nacional, a engenharia civil, ainda constrói obras precárias, deficientes, do ponto de vista de operação, do ponto de vista de engenharia de tráfego. Eu dou um exemplo. Nós temos a Avenida Giovanni Gronk. Tem um trecho da Avenida Giovanni Gronk que é no sentido bairro, centro, bem ao lado do Palácio dos Bandeirantes, que é uma curva em que tem o pavimento com uma sobrelevação ao contrário. Devia ser na extremidade mais alta que o meio, e o meio da pista é mais alto que a extremidade.
E por que não se arruma isso?
Isso já está na lista das obras da Secretaria de Infraestrutura Viária para corrigir. Mas apenas para dar um exemplo, como outros de que nós ainda projetamos mal. Do ponto de vista estrutural, a obra é bem feita, mas do ponto de vista de gerir tráfego, ela ainda é precária, muitas vezes. Então, nós, a CET, é um exemplo de que é importante não só a infraestrutura, o hardware urbano, mas é importante o software urbano, é importante a operação. Ainda tem muita coisa a ser feita no sentido de operar de forma inteligente a infraestrutura viária que existe.
Roberto Salvador Scaringella, presidente da CET. O mês de agosto em São Paulo é caracterizado pela volta às aulas. Com isso, os congestionamentos retornam. Vamos ouvir agora o retrato dos congestionamentos a partir desta série de reportagens A Cidade que Não Anda. Cristiano Panvec.
Olavo Antônio Ciara Micoli tem 78 anos de idade, dos quais 52 dedicados à profissão de taxista. O paulistano da Barra Funda, filho de italianos, ainda se lembra da dificuldade para se locomover na capital.
Você queria ir para a Penha, só tinha Celso Garcia. Nós já pensamos em Celso Garcia. E tinha as porteiras. Você tinha que parar. Então congestionava. Depois fizeram aquele viaduto do gasômetro. Melhorou.
Ao longo dos anos, a cidade de São Paulo privilegiou o uso do carro, que sempre foi a grande paixão do paulistano. O aumento da frota, que disputava espaço com os bondes nas estreitas ruas do centro da capital, provocava problemas. Com o surgimento da indústria automobilística, o número de veículos cresceu muito e provocou o caos. O jornalista da Rádio Eldorado, Geraldo Nunes, especializado em trânsito, afirma que em 1967 a situação era insustentável. Segundo o autor do livro São Paulo de Todos os Tempos, a criação de rótulas principais pelo coronel Américo Fontinelli foi essencial para a melhoria do trânsito no sentido centro, mas não a solução.
As avenidas Mercúrio, Senador Queiroz, Ipiranga, São Luís, Maria Paula passaram a ter mão única de direção, sentido Praça João Mendes, sentido Praça da Sé. O problema era no fim da tarde, porque nós não tínhamos avenidas, como a 23 de Maio e a Radial Leste, por exemplo. Então, o trânsito era canalizado em ruas estreitas, como a Santo Antônio, a Jaceguai, e isso não era suficiente, então o congestionamento era tremendo.
Geraldo Nunes acrescenta que a falta de comunicação sobre alterações no tráfego gerava confusão e muitas reclamações. O consultor na área de transportes, Eduardo Vasconcelos, avalia que a preferência pelo carro provocou distorções e desestimulou o uso de ônibus, trens e metrôs.
A história de São Paulo mostra, por exemplo, no período crítico de 60 a 70, cerca de 15, 20, 25% do orçamento da cidade era investido para ajudar o automóvel. Havia uma concentração de renda, um novo estilo de vida, classe média comprando automóveis, e atrás disso foi um investimento enorme para apoiar o automóvel e pouco investimento no transporte público relativamente ao necessário.
A mestre em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, Tatiana Schor, estudou o fascínio da população pelos automóveis. Ela explica que o desejo de São Paulo em se modernizar, aliado à deficiência do transporte público, deu força à individualidade.
O automóvel entra na cidade de São Paulo com uma força muito grande desde o início. E você começa a abrir espaço na cidade, quer dizer, você destrói canteiro, você come praça, você come casa. E esta forma de modernização, ela está em colapso.
A população de São Paulo cresceu, a frota de veículos aumentou e a cada mês surgem 10 mil novos motoristas. Vias, como a marginal do Tietê, construída na década de 50 para servir de alternativa, recebem atualmente um número de veículos muito acima da capacidade, gerando congestionamentos e prejuízos. Cristiano Panvec, Eldorado.
Em Londres existem 20 mil táxis, em São Paulo, mais de 30 mil. Este é um retrato da cidade. Vamos ao intervalo.
Estamos apresentando São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
Papai me empresta o carro, papai me empresta o carro.
Tô precisando dele pra levar minha garota ao cinema.
Papai, não cria um problema.
comemoração do Dia dos Pais e os pais se lembram desses problemas que enfrentam. Filho menor de idade vem pedir o carro. Olha, é o tipo de infração que não se pode permitir mais nos dias de hoje. Essa música de Rita Lee é do começo dos anos 80, naquele tempo até se admitia. Hoje, de jeito nenhum, com esse trânsito complicado, emprestar um carro para um menor de idade, olha, pode significar dor de cabeça. Mas é interessante como existem músicas que sugerem infrações de trânsito. Não é só essa, não. Existem outras também, mas é uma música boa de se ouvir. Rita Lee.
Meia hora no seu carro com meu bem.
Aqui no São Paulo de Todos os Tempos, estamos com o presidente da CET, Roberto Salvador Scaringella, porque a CET está completando 30 anos e lançou um livro institucional contando a história da Companhia de Engenharia de Tráfego. Nós vamos falar a respeito ainda deste livro aqui, mas agora eu quero apresentar para o Roberto Scaringella a série de programetes que se intitula Rádio Para-Choque. Os doutores da alegria resolveram voltar sua atenção para o trânsito e criaram esses programetes divertidos com orientações para o motorista conservar melhor o carro, para ter atenção no semáforo, não rodar com pneus carecas e se orientar pelo rádio sobre os melhores caminhos do trânsito. Existe um repórter, que é o Rebimboca, e o Rebimboca, ele não entrevista motoristas, ele entrevista automóveis e peças de veículos. Vamos ouvir.
Rádio Para-Choque no ar. Aqui é Rebimboca, o seu repórter em trânsito. Recebi uma informação do meu colega Geraldo Nunes de que um carro quebrado é a causa de um congestionamento que estamos enfrentando nesta grande avenida. Estou me aproximando aqui do automóvel que está com o capô levantado. Vamos dar uma olhadinha. Vixe Maria! Que motor horroroso! Está todo cheio de sujeira! Vamos ver se ele consegue falar conosco. Como vai, senhor motor?
Não vai, meu filho. Eu tô numa situação precária. Não tenho mais força pra nada.
Mas como o senhor chegou nesse estado?
Por exploração, seu Rebimboca. Só trabalho, trabalho. Eu vou pra tudo quanto é lado e nunca ganho uma limpezinha sequer.
Nossa! O senhor parece um pântano.
Ah, meu dono é um pão duro, né? Nunca me limpou, minhas mangueiras estão todas furadas, combustível aí só os mais baratinhos. O senhor não imagina quanta porcaria eu já tive que engolir.
É realmente triste ver alguém que trabalhou tanto chegar nesta situação.
Eu tô com fome. Eu sonho todo dia com óleo. Óleozinho bem limpinho, um pouquinho de água pra me refrigerar, uma limpezinha nos bicos injetores.
Trate bem do seu motor, não fique na mão, não atrapalhe o tráfego.
Será que existe algum programa social pra motores em situação de risco?
É isso, um exemplo dos doutores da alegria para o Roberto Scaringella. Vale a pena um programa desse tipo, veiculado durante a programação da rádio?
Vale a pena, Geraldo Nunes. Sabe por quê? Um dos grandes desafios da educação de trânsito é o desafio da linguagem. Se você usar uma linguagem inadequada, por exemplo, carregada de moralismo, de culpa, ou de falar de problemas, de tragédias, não que elas não existam, a gente já observa, e os nossos especialistas indicam o seguinte, que normalmente quando acontece esse tipo de linguagem inadequada, o cidadão se dissocia da mensagem.
Acha que não é para ele.
Ele rompe, ele acha que não é com ele. Se ele tiver recebido uma mensagem de forma em que ele seja instintivamente convidado a se associar àquela mensagem, ele tem mais chance de absorver essa mensagem. A arte é muito potente no sentido de transmitir uma mensagem. Então, eu sou flagrantemente, francamente, a favor da utilização da arte na educação de trânsito. A própria CET, que tem um centro de educação e treinamento de trânsito, usa a arte, especialmente E recentemente a gente viu atuando um grupo de mímica nas travessias de pedestre, que não deixa de ser uma arte também. E como esse seu programa que nós ouvimos agora...
O Rádio Para-Choque.
Exatamente. É uma forma de passar uma mensagem através de uma linguagem leve, receptiva. Eu acho interessante. Sou a favor e parabenizo aí a Rádio Dourado por fazer esse projeto.
É uma parceria com os Doutores da Alegria. Entretanto, doutor Scaringella, muita gente reclama da dureza dos marronzinhos. Não há diálogo e a multa vem de toda maneira. Eu aqui recebo grandes reclamações por e-mail de ouvintes dizendo que a CET é uma indústria de multas. Ao mesmo tempo, nós ouvimos também sempre a defesa da CET, que na verdade é uma indústria de infrações. E aquele que nunca fez uma conversão proibida, que atire a primeira pedra. E muita gente aproveita no momento em que não está o fiscal para fazer a conversão proibida. Isso todo mundo sabe. Não existe uma maneira de se humanizar o trânsito, a ação do marronzinho? Eu vou dar exemplo para o senhor. Em Guarulhos, quando se ultrapassa o tempo da zona azul, coloca-se um boleto para que a pessoa pague a diferença depois e tudo, mas parece que está dando resultado. Eu não tenho números a esse respeito, é uma informação que eu obtive. Em outras cidades no interior, onde o movimento é menor, ainda existe o parquímetro e tudo mais, que são atenuantes para a pessoa não ser multada. Daria para se fazer algo que se humanizasse um pouco mais para que a pessoa não visse o fiscal de trânsito como um vilão?
Olha, é bom salientar o seguinte. Esse fiscal de trânsito, ele não é só fiscal de trânsito. Aliás, antes de ele ser fiscal de trânsito, ele era um agente de operação de trânsito. Ele ajudava a engenharia de tráfego a trabalhar numa ação importantíssima para o trânsito. Depois, o nosso agente de operação virou também um agente de fiscalização e recebeu o talão para fazer a fiscalização. Então, ele tem simplificadamente uma dupla função, uma função de operador e uma função de fiscal. Evidentemente que a lei, e especificamente a lei de trânsito, é alguma coisa que todos nós somos obrigados a respeitar, a cumprir a lei. Não só o motorista, seguindo o Código de Trânsito, mas o fiscal do motorista, que não pode ver alguém desrespeitando a lei e ser tolerante. E se ele estaria prevaricando na função pública? Se ele vir que o indivíduo avançou o sinal vermelho e ele não multar, ele estaria prevaricando.
Não, é óbvio. Não estou discutindo isso.
Por outro lado, eu tenho recebido algumas reclamações, e nós estamos atentos a isso, de que muitas vezes o nosso agente está no meio de um grande congestionamento e apenas preocupado em multar o motorista infrator, que é a obrigação dele. A obrigação do motorista é não ser infrator, e a obrigação do fiscal é, uma vez que o fiscal detectou uma infração, ele tem que registrar. Mas muitas vezes ele poderia ou até deveria também orientar o trânsito se ele está no meio de uma confusão de trânsito. Se ele negligenciar nisso, ele estará tendo uma atitude inadequada. Agora, se ele detectar o desrespeito a uma lei de trânsito e não autuar, ele também estará tendo uma postura inadequada. Nós estamos preocupados em reciclar todos os funcionários da CET, inclusive os nossos agentes de campo, os fiscais, os operadores de campo. E a gente acha isso extremamente importante. Então, nós estamos atentos a isso. Eu acho que ele precisa fiscalizar quando ele consegue identificar um desrespeito à lei de trânsito, mas ele também tem que ser um agente de operação. E ele é, normalmente. Nós damos apoio, Geraldo, para aproximadamente 9 mil eventos em um ano que acontece durante semana, de dia, de noite, no final de semana. Eu recebo... toda sexta-feira o pessoal de operação manda para mim, e é distribuído na empresa também, é um instrumento gerencial, uma relação dos eventos significativos do final de semana que implicam na mobilização do nosso pessoal em dar apoio. Às vezes, uma pequena festa de uma paróquia que fecha uma rua e nós precisamos dar apoio. Isso numa cidade como São Paulo. A cidade de São Paulo tem 25% da frota de veículos de todo o Brasil. Mais de 5 milhões de carros. Cada dia útil entram em circulação, são registrados 500 carros novos. Então, o que a CET tem que fazer e está preocupada? Ela tem que administrar um bem público, que é o espaço viário, mas esse bem público é um bem cada vez mais escasso. Então, nós temos que administrar uma escassez crescente. Além dessa escassez de espaço, que faz com que a gente tenha que conviver com 120 quilômetros de congestionamento no pico da tarde, todos os dias em média, nós temos que verificar que, por exemplo, ano passado, 1.505 pessoas morreram no trânsito. 1.505 pessoas. Cada dia, em média, 4 pessoas morrem no trânsito. 2 pedestres, 1 motociclista e uma vítima dos outros veículos. Veja que o ano passado o número de mortos na moto foi maior do que o número de mortos dos outros veículos.
Alguma coisa está errada, alguma coisa tem que melhorar. Por isso que eu sugiro propostas que humanizem o trânsito, como essa rádio para-choque, que é a Eldorado. E o que mais poderia ser feito, a não ser a multa? O que mais poderia ser feito além dela?
Eu acho o seguinte, se você abordar o assunto de congestionamento, o que precisa ser feito é mais metrô, mais transporte coletivo, que tenha qualidade e regularidade suficiente para seduzir o dono do carro a andar de transporte coletivo.
Mas as pessoas adoram automóvel. O metrô vai estar pronto e as pessoas vão estar usando seus carros. Sempre vai ter isso.
Acontece o seguinte. Hoje nós estamos vivendo aí, ou sobrevivendo, com 120 quilômetros de lentidão. Se isso aumentar muito, não vai ter espaço físico. Então, a cidade precisa decidir o seguinte. Nós vamos conviver com 200 quilômetros, com 300 quilômetros de congestionamento? Nós precisamos decidir.
É por isso que eu estou preocupado com essa questão. A tensão vai aumentar cada vez mais. Eu também sou limitado nos meus pensamentos, mas campanhas desse tipo deveriam ser permanentes. Folhetos explicativos, historinha em quadrinho, para as crianças, o próprio filho falando para o pai. Eu sei que tudo denota recursos, mas o que fazer?
No jornal Estado de São Paulo, saiu uma reportagem sobre as deficiências de educação de trânsito. Quando, há 8 anos atrás, começou a vigência do novo Código de Trânsito, a gente percebeu que não foi regulamentado o assunto educação de trânsito, cuja maior responsabilidade é do Ministério da Educação. Ainda nós estamos esperando a regulamentação. Depois da regulamentação, realmente a gente vai precisar de verba, de recursos para isso. Mas nós temos um Fundo Nacional de Educação e Segurança do Trânsito que está praticamente não utilizado por causa de restrições orçamentárias e déficit.
A própria CET tem problemas, né, de falta de recursos.
Nós temos aí uma quantidade muito grande de pessoas que precisam ser treinadas. Nós temos que inserir esse trabalho de educação de trânsito nas escolas. Isso depende do Ministério da Educação. E é um desafio muito grande. O desafio, nós estamos treinando no Centro de Treinamento e Educação de Trânsito, no nosso CETET, uma quantidade grande de alunos, mas sem a obrigatoriedade. Não é um programa obrigatório. Nós oferecemos, vamos até as escolas, nós já treinamos 34 mil alunos. Na linha da não obrigatoriedade, nós convidamos as escolas para que elas venham até o nosso centro de treinamento, mas não é alguma coisa que seja obrigatória por lei. A gente tem até programas de terceira idade, treinamento de condutores, nós fazemos palestras em empresas e temos um curso de treinamento de motociclistas. A gente está muito preocupado com as vítimas de moto, porque o número de vítimas fatais da moto foi maior do que dos outros veículos, como eu falei há pouco. A frota da moto é 9% da frota de veículos no todo. Então, nós temos aí, o risco moto é 10 vezes maior.
Hoje estamos recebendo o gerente do trânsito de São Paulo, Roberto Salvador Scaringella, o presidente da CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego. Vamos ao intervalo.
São Paulo de todos os tempos. Momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano.
Essa é a Marina Lima cantando uma outra versão da música de Roberto Carlos, Por Isso Corro Demais. É outra música que fala de infração de trânsito. E olha, o sujeito se defende, né? Eu corro demais pra te ver, meu bem.
Você ainda me pede.
Vamos retomar a nossa entrevista com Roberto Salvador Scaringella, o presidente da CET. A Companhia de Engenharia de Tráfego está fazendo 30 anos, lançou um livro e eu estou aqui fazendo algumas perguntas para o Roberto Salvador Scaringella, algumas que estão entaladas na garganta deste repórter aéreo há muito tempo, senhor Scaringella. Uma vez eu entrevistei aqui nesse programa mesmo a Vilma Peramesa, que é a síndica do Conjunto Nacional, um belo edifício da Avenida Paulista, hoje totalmente recuperado por ela. Mas quando ela assumiu o comando do Conjunto Nacional, que é praticamente uma cidade, tem um orçamento próximo ao da cidade de Americana, a Vilma me disse o seguinte, que os condôminos reclamavam porque eles não queriam que o condomínio subisse. Aí, numa assembleia, ela chegou para os condôminos e disse o seguinte, olha, se o condomínio não subir, nós não teremos como recuperar o prédio. Tinha problema de vazamento, faltava mangueira, extintor de incêndio, interdição do Contru, um problemão. E aí ela disse o seguinte, olha, se vocês não aceitarem o aumento do condomínio, a próxima assembleia será para discutir a divisão do metro quadrado do terreno para cada um dos condôminos, porque o prédio terá que ser demolido. A minha pergunta é a seguinte, diante da situação difícil do trânsito congestionado, a CET multa, mas o dinheiro da multa não é revertido para o benefício do trânsito, e aí é claro que o senhor não pode entrar nessa questão, mas é uma consequência do que acontece. Não está na hora do senhor, com toda a experiência que o senhor tem, 30 anos aí de CET, de trânsito, não está na hora do senhor chegar, dar um murro na mesa e dizer assim, olha, igual fez a Vilma Peranesa, se vocês não investirem mais no trânsito, teremos catástrofes e mais catástrofes daqui para frente. O que dizer a esse respeito?
Olha, Geraldo, essa sua pergunta é muito ampla.
Sim.
Eu vou tentar, simplificadamente, dizer para você algumas coisas. Primeiro, o processo trânsito, o serviço trânsito, a realidade trânsito, ela tem dois agentes ativos. O poder público, o órgão de trânsito, e a população. A população é um agente ativo diretamente. A performance do trânsito não depende só da performance do órgão de trânsito. A performance de trânsito depende da performance de cada motorista, de cada pedestre. É muito importante que a população descubra que ela é parte integrante, ativa do processo. Nem sempre ela, quando reclama, percebe isso. Segundo, isso aponta para a direção de um acordo social. Nós precisamos ter um acordo, as pessoas precisam colaborar. Eu não tenho condições, e nem faria se tivesse, colocar um agente em cada esquina, ou um semáforo em cada esquina. Isso não seria técnico. Então, essa questão orçamentária é uma questão que precisa ser bem colocada. Quando iniciou essa administração, nós recebemos a CET completamente sucateada. Dentro das limitações e possibilidades orçamentárias da prefeitura, eu dou um exemplo. Esse ano de 2006, a CET implantou 241 mil metros quadrados de sinalização horizontal, que são as faixas de pedestre, os balizamentos. Isso é talvez 5 vezes mais do que a média nos últimos anos.
Mas ainda é pouco.
Ainda é pouco. Mas ainda é um recorde, mas já é um recorde que nunca a CET fez tanta sinalização horizontal. Isso graças à liberação de orçamento. Foi também liberada uma verba para recuperar as centrais inteligentes de trânsito, que não estavam nada inteligentes. E isso requer recurso também. Então, dentro das possibilidades, nós devemos nos ater às limitações orçamentárias.
O dinheiro da multa não é revertido para o trânsito?
Isso é um debate que está acontecendo, uma discussão, e a gente sente que o prefeito tem uma sensibilidade muito grande em relação a essa questão que está sendo esclarecida aí pelos advogados, etc. Mas, de todo jeito, nós temos uma promessa aí de que, em boa parte dos pleitos da CET, eles serão atendidos. Eu tive... coordenando uma pesquisa alguns anos atrás, eu nem estava na CET, sobre riscos de acidentes de trânsito. Nós verificamos na amostra que nós analisamos aqui em São Paulo de acidentes com vítimas, de que o grande fator é o comportamental. Normalmente excesso de velocidade, embriaguez, final de semana. É a grande receita infeliz dos acidentes de trânsito. Mas nós verificamos o seguinte, que em 27% dos acidentes analisados, nós tínhamos falhas mecânicas graves, primárias. E aí eu lembro mais uma vez do Código de Trânsito Brasileiro, que obriga há 8 anos que um veículo só possa ser licenciado depois de uma inspeção técnica de segurança e ambiental. E isso ainda não foi regulamentado pela área federal. E hoje o Detran licencia um carro que paga todas as taxas, todas as dívidas, mas pode estar licenciando um carro sem freio, porque não faz a fiscalização.
É necessária, portanto, uma cruzada nacional em defesa do trânsito. E, olha, o senhor tem uma importância muito grande, hein? O senhor é o homem para comandar isso, porque o senhor criou a CET. O senhor é a pessoa que mais entende de trânsito. Quando se fala em autoridade de trânsito, todo mundo lembra do Scaringella. O Pelé do trânsito é o Scaringella. Scaringella, está na hora de sair do gabinete e dar um murro na mesa. Não estou te lançando candidato a político, não. Porque aí você entra na vala comum. Eu estou querendo mais uma cruzada. Igual fez a Vilma Peramesa no conjunto nacional que tem o orçamento de Americana. Roberto Salvador Scaringella. Aqui quem está falando é o seu aluno, Geraldo Nunes. Eu aprendi muito e ainda aprendo com a CET e sempre defendo aqui nos meus programas a Companhia de Engenharia de Tráfego dizendo o seguinte, olha, o trânsito é ruim com ela, seria muito pior sem ela. Eu aprendi muitas coisas, avaliar extensão de congestionamentos, alternativas, essas faixas reversíveis que vocês fazem. No começo as pessoas reclamam, tal. Eu também reclamava como repórter, aí me ligavam da CET, olha, não é bem assim e tal. Houve muitas discussões, aprendi muito com vocês. As pessoas me perguntam também, nos bate-papos informais na redação, qual seria a sua solução para o trânsito? Aí eu digo o seguinte, dotar de infraestrutura as ferrovias, porque o trem metropolitano é ainda problemático, dotar a cidade de faróis inteligentes e terminais intermodais de carga para que os caminhões fiquem fora da cidade. Só que tem gente que diz que em terminal intermodal não funciona porque dá prejuízo. E aí o caminhão acaba entrando. Então, eu queria que o senhor apresentasse as suas sugestões para melhorar o trânsito e não as minhas, porque o senhor é o professor e eu sou o pior aluno da sala de aula.
Você está sendo injusto com você e exageradamente generoso comigo. E eu queria também lembrar o seguinte, que outro apoio importante que a CET está recebendo do prefeito Gilberto Kassab é de que nós estamos, esse ano, renovando praticamente 50% da frota de veículos, que estava completamente sucateada a frota.
Os veículos da CET.
Os veículos da CET.
Outro dia eu vi do helicóptero uma viatura da CET quebrada no elevado Costa e Silva. Aí, problemão, né? Carro velho. Carro velho quebra.
Nós estamos renovando aí, esse ano vamos receber mais veículos ainda, eu acho que nós estamos renovando aí quase 50%. Bom, você perguntou uma receita.
É isso.
Eu analiso de que o problema de trânsito, ele é a febre da doença e não é a doença. A coisa acaba estourando no trânsito. Mas veja, historicamente, se você analisar os últimos 50 anos, você vai ver um divórcio entre as políticas de uso e ocupação do solo, de transporte e de trânsito. Então, hoje a prefeitura, pela legislação, dá autorização para uma lanchonete se instalar na esquina, aí, numa das esquinas da Avenida Santo Amaro, pagando todos os tributos, ela abre as portas e começa a congestionar a avenida. Por quê? Porque o projeto foi um projeto deficiente do ponto de vista de trânsito. Não houve uma preocupação de analisar qual é o impacto que aquela verticalização, que aquela edificação tem no trânsito. As coisas se passam como: pode verticalizar a cidade inteira que alguém resolve o problema de trânsito. Não se analisa o impacto no trânsito das edificações.
Apesar que existem comissões do SECOV para discutir esse assunto.
É, mas existe também a lei de polos geradores, em que os grandes polos geradores hoje passam pela CET, dão uma opinião, mas ela não tem poder de veto. Nós temos, em primeiro lugar, que analisar o seguinte: o problema de muito do problema de trânsito é gerado pela urbanização, pela verticalização da cidade. Segundo, não cabe mais, já há muitos anos, fisicamente, os carros nas vias públicas circulando, se todos tiverem a vontade de exercer o direito constitucional de ir e vir ao mesmo tempo. Uma cidade como São Paulo, ela precisa de um transporte coletivo de grande capacidade e grande eficiência. A cidade tem 60 quilômetros de metrô, devia ter umas 8 ou 10 vezes isso. Então, o trânsito depende muito do transporte coletivo. Nós precisamos ter um transporte coletivo suficientemente sedutor para que o indivíduo, muitas vezes, principalmente as viagens pendulares, domicílio-trabalho, escola-domicílio, use o transporte coletivo. Nós estamos vendo aí a superlotação do metrô. Seria muito pior se não existisse o metrô. Então, nós temos que articular as políticas de uso do solo, de transporte e de trânsito. O que nós podemos observar, que é a nossa cultura acadêmica, nossa cultura técnica, a nossa cultura governamental, a nossa cultura empresarial, sempre absolutizaram a obra. Então, sempre se acreditou que a obra de capital intensivo, que são obras caras, túneis, viadutos, pontes, abertura de grandes avenidas, não que elas não sejam importantes, elas são importantes para a cidade, evidente.
Mas não resolve.
Mas elas não são o valor absoluto da solução de todos os problemas. Porque muitas vezes, se nós tivéssemos, não há verba. Se tivesse verba, não haveria tempo. Se tivesse verba e tempo, não haveria muitas vezes espaço. Então nós precisamos ter em mente o problema de trânsito ser analisado nesse conjunto de fatores. Agora tem a questão do trânsito propriamente dito. Nós estamos entendendo que não só o hardware urbano, não só a grande obra resolve, mas a operação das obras que estão aí, a operação inteligente, é que vai tornar o trânsito possível.
E os congestionamentos causam estresse aos motoristas e muitos prejuízos à nossa economia. Levantamentos apontam um prejuízo anual de cerca de 30 bilhões de reais somente para a cidade de São Paulo. Os gastos, os prejuízos do trânsito. Você fica sabendo agora com Cristiano Panvecchi.
Pelas ruas, os motoristas reclamam dos motoboys.
Eu acho que eles deviam andar nas faixas como os carros, como era muito antigamente, antes de ter essa febre de motoqueiro.
Já os motoboys reclamam dos motoristas.
É muita gente com carta nova aí, em horário de serviço que a gente está trabalhando, muita gente aí está passeando, o que complica bastante, entendeu?
E os caminhoneiros, bem, eles reclamam de tudo.
Os barbeiros, ônibus, pirueiro, motoqueiro, tudo.
Apesar das discordâncias, todos são unânimes ao dizer que o principal entrave do trânsito é a grande quantidade de veículos. Os engarrafamentos consomem todos os anos milhares de litros de combustível, tempo e paciência do paulistano. Planos para melhorar a fluidez do tráfego e reduzir as perdas existem. Bastam ser colocados em prática. O especialista em trânsito e transporte do Instituto de Engenharia da USP, Adriano Murgel, reconhece que os altos custos inviabilizam a implementação, No entanto, ele avalia que a economia proporcionada compensa os gastos em um curto espaço de tempo.
O plano integrado de transportes urbanos num horizonte de 20 anos, ele foi feito no ano 2000 para valer até o ano 2020, a verba necessária para implantar esse plano, que é um plano grande, é de 40 bilhões. Normalmente a gente não consegue implantar porque não tem a verba. No entanto, ela representa apenas 2 anos da perda que a região metropolitana tem porque não se consegue ter esse dinheiro.
Um dos setores que mais sofrem com as perdas provocadas pelos congestionamentos é o de transporte de cargas. Eu acompanho neste momento o senhor José Carlos de Nadai. Para se ter uma ideia de como demora atravessar a Grande São Paulo com cargas, nós saímos às 3h30 da tarde da divisa de Mauá com Santo André, em direção à Marginal do Tietê, pela Avenida do Estado, onde sem trânsito se gasta cerca de 40 minutos. Até agora foi 1h15 de viagem. Segundo o motorista da transportadora Greco, sair de São Paulo na hora do rush é sempre um sofrimento e o mais estressante de uma viagem.
Não sei que você saia de madrugada da empresa, ganhe um certo tempo, porque de madrugada tem pouca gente rodando, caminhão carregado. Você para no semáforo, até arrancar toda aquela fila que tem na sua frente para você sair. Aí você chega, às vezes, parar 3 ou 4 vezes no mesmo semáforo antes de poder cruzar, fazer aquele cruzamento.
A especialista em psicologia do trânsito, Raquel Almquist, explica que o estresse pode provocar, além de cansaço e irritação, a perda de reflexo dos motoristas. Ela afirma que o problema é agravado pelo acúmulo de funções do dia a dia do paulistano.
O congestionamento ele induz a exposição prolongada na situação de trânsito, que aos poucos ele vai se acentuando e se tornando aí quase que crônico nas pessoas. O problema também é que algumas vezes as pessoas aproveitam esse trajeto para terminar algumas tarefas. Então, esse acúmulo de funções e de atividades também causa o estresse.
Os acidentes de trânsito representam 22% dos custos com internação na cidade de São Paulo. Todos os anos, o governo estadual gasta mais de 12 milhões de reais com a recuperação dos pacientes. As ocorrências que envolvem motos estão entre as que mais preocupam. Todos os dias são registradas, em média, 25 quedas de motociclistas na capital. Pelo menos um morre. Cristiano Panvec, Eldorado.
E uma das maneiras que a Eldorado encontrou para diminuir o seu estresse é trazer informações do trânsito a bordo do helicóptero. Eu estou nesse trabalho há quase 17 anos. Vamos a uma amostra da prestação de serviço da Eldorado.
Eldorado e o trânsito. Oferecimento Fluviral. Chegou Fluviral, analgésico e antitérmico de última geração para combater os sintomas da gripe.
Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
O elevado Aricanduva está congestionado na ligação Marginal Zona Leste. O motivo é que na Avenida Aricanduva acontece uma obra que afunila uma faixa de rolamento. Por causa deste afunilamento de pista, o trânsito está congestionado. No sentido oposto, também existe lentidão neste momento na Avenida Aricanduva, da rua Júlio Colasso para frente, trânsito lento até a subida do viaduto Engenheiro Alberto Badra, popularmente conhecido como Elevado Aricanduva. A Radial Leste, por sua vez, está lenta do Tatuapé até o centro e a Rua da Moca, do viaduto Alberto Mesquita de Camargo para frente, trânsito ruim até a região do Glicério. A Avenida do Estado vai bem nos dois sentidos, entre a Praça Alberto Leon e o Parque Dom Pedro. Geraldo Nunes, repórter aéreo Eldorado, sobrevoando o centro da cidade.
Já sonhei, você vai sentir mais. Por favor, não leve a mal. Eu só quero.
Vamos continuar a nossa entrevista com o presidente da CET, Roberto Salvador Scaringella. E com relação a essas outras propostas que eu coloquei aí, do tipo terminal de carga longe da cidade para o caminhão não entrar aqui, entram veículos menores, vans, daria certo em São Paulo?
Eu acredito que sim. E nós estamos estudando a solução integrada com a iniciativa privada, isso tem que ser uma parceria, o que modernamente se chama de plataforma logística. Ou seja, essa parte, o abastecimento da cidade, ele é importantíssimo. Não só nós precisamos transportar pessoas, mas nós temos que abastecer a cidade. E esse abastecimento, na CET, agora nós começamos a estudar de forma sistêmica. Isso aí vai envolver uma regulamentação, vai envolver mudança de padrões de abastecimento da cidade, de dimensionamento de caminhões, de horários de carga e descarga e de centros de distribuição para evitar que grandes caminhões evitem circular em pequenas vias. Isso causa muito congestionamento. Mas eu acredito o seguinte, que, como eu dizia há pouco, é importante articular as questões de transporte coletivo, de uso do solo, entender que as obras são uma parte importante, mas não é tudo, e que é importante usar com inteligência a infraestrutura viária que existe e que custou muito para ser construída. E isso, modernamente, se faz com monitoramento eletrônico do trânsito. Nós precisamos de semáforos inteligentes. Congestionamento existe em Paris, em Londres, em Nova York, em Tóquio. Agora, o que é diferente lá é que eles têm uma infraestrutura de detectar instantaneamente o problema e de intervir instantaneamente. Num lugar, na mesma hora, não cabe dois carros. Nós precisamos ter condição de fazer com que o maior número de pessoas consiga circular da melhor forma possível, com mais segurança, com menos índice de acidente. E para isso, esse monitoramento eletrônico é muito importante.
O dinheiro da multa precisa ser revertido para o trânsito. Não tem jeito, não tem jeito, Roberto Scaringella. É só dessa maneira. Bom, a CET está lançando um livro comemorativo de 30 anos. Qual o grande destaque deste livro para o leitor interessado?
Olha, é que cada vez o desafio fica maior. O desafio há 30 anos atrás era um, o desafio hoje é outro. Nós estamos querendo modernizar, sensibilizar, motivar o nosso funcionário para que ele entenda o desafio que é administrar um bem público, que é o espaço viário, e esse bem está cada vez mais escasso. É importante que o número de vítimas seja menor. E é importante mostrar para a população de que ela é parte ativa na solução do problema de trânsito. Não é só o órgão de trânsito.
E são com campanhas que a população vai entender. Eu acho que só assim, campanhas permanentes. E acredito que esse seja também o seu ponto de vista.
Eu queria lembrar aqui, você sabe que nós nos conhecemos há muito tempo, né, Geraldo Nunes?
Sim.
E eu queria ressaltar aqui a importância que tem tido o seu trabalho.
Opa, obrigado.
Você tratando frequentemente as questões de trânsito, está educando também, está informando também. Isso para nós é muito importante. Nós nunca teremos condição de fazer todas as campanhas necessárias. O que nós pretendemos fazer é sensibilizar pessoas como você, como outros jornalistas, a passarem a tratar cada vez mais da questão do trânsito. Porque isso é uma forma de não só de informar, mas de educar. A rádio tem uma importância muito grande, 70%, 80% dos carros têm rádio e circulam com o rádio ligado. Então, é uma forma de chegar ao motorista. E quando isso é feito usando o testemunhal de um jornalista de credibilidade como você, a utilização de campanhas usando arte, usando meios de comunicação que fazem com que o ouvinte se associe à mensagem, é muito importante.
Eu agradeço as suas palavras e me coloco sempre à disposição a ajudar na melhoria da qualidade do trânsito, porque eu acho que esse faz parte do trabalho de quem sobrevoa São Paulo, né? Roberto Scaringella, esse seu sobrenome é de origem italiana, né?
Sim.
Você é de São Paulo?
Eu sou de São Paulo, a minha família é da Itália.
Seus pais?
Sim.
São italianos?
Isso.
Que região da Itália?
A família do meu pai é de Bari, mais especificamente de Corato, que é uma cidadezinha na província de Bari. A família da minha mãe é de Nápoles.
Você é nascido aqui em São Paulo?
Aqui em São Paulo.
Quando você era garotinho, você sonhava em ser o gerente do trânsito
Nunca.
De São Paulo? Para ir para a escola, pegava o bonde, como é que era?
Olha, eu comecei indo à escola a pé.
Que bairro?
Porque era Jabaquara.
Porque era?
Era perto.
E aquele tempo dava para ir, né?
Dava para ir.
Não estou te chamando de velho, é que eu também sou desse tempo. Também fui menino um dia. Roberto Salvador Scaringella, muito obrigado por ter vindo. responder essas perguntas. Eu sei que são problemas de difícil solução, mas se a gente não coloca, nunca discutiremos. O assunto tem que ser levado à frente, né?
O debate é fundamental. Eu que agradeço muito o seu convite, que me honrou muito. E continue batalhando aí a favor do trânsito, porque você vai estar ajudando não só a CET, mas principalmente a população. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams. Trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca. A produção e apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio do Rodrigo Rodrigues. Sendo assim, até lá! On a bumpy road to love, still I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love.
Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de Todos os Tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.